Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, dando destaque para os negócios com o boi gordo. Nosso convidado é o Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria, para nos ajudar a entender qual é o momento desse mercado. A pressão sobre a arroba continua, mas os preços aparentemente encontraram um piso. Será? Vamos perguntar para o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A minha pergunta para você é exatamente essa, Alex. O mercado está tentando se segurar aí, principalmente com uma oferta mais retraída por parte dos pecuaristas, mas tem futuro essa estratégia dos pecuaristas? Seja bem-vindo.
Bom, olá Alexander, olá a todos. Bom, eu não acho que essa estratégia dos pecuaristas de eventualmente manter os animais no pasto seja algo que possa segurar o mercado, tá? A gente viu hoje, no levantamento de hoje, uma dificuldade um pouco maior de se comprar a preços menores. As indústrias já voltaram a praticamente se alinhar à referência, tá? Em São Paulo talvez seja um dos estados em que tem ainda uma tentativa um pouco mais intensa. A gente tem aí uma especulação maior, tem gente tentando pagar de 143 à vista, ao passo que outros compram 147, né? Talvez seja o estado em que você tem uma discrepância entre preços máximos e mínimos maiores. Essa discrepância não tem em outras regiões, já está um pouquinho mais alinhado, inclusive indústrias maiores pagando acima da referência. Mas quando a gente olha a conjuntura, os fundamentos, não há nada que nos leve a acreditar que esse é um comportamento que veio para chegar. A oferta tende a aumentar, a gente já começa a perceber um pouco mais de vaca disponível para ser abatida. E do lado da demanda, infelizmente, a gente não pode tecer nenhum comentário de aposta, né? Porque vai depender muito da situação da economia e todo mundo está vendo aí que não há nada que nos deixe muito animado em termos de recuperação econômica, de melhora do poder de compra da população. Então, isso nos dá uma ideia muito clara de que a demanda não deve ajudar, pelo menos no curto prazo.
Isso significa o quê, Alex? Uma tendência de pressão ou de continuidade dessa pressão sobre os preços da arroba?
Eu acho que isso indica, pensando no pecuarista, isso indica que existe um risco associado ao mercado extremamente elevado, né? Que ele tem que considerar isso nas estratégias de reter, de vender os animais. A possibilidade de queda existe, tá? Como eu disse, a gente começou já a perceber um pouquinho mais de vaca no mercado e sazonalmente março é o mês em que se tem esse pico na oferta desses animais. Então a gente tem ainda um espaço para que aconteça a maior oferta, né? E ao mesmo tempo a demanda não deve melhorar. Então existe sim a possibilidade de que o cenário baixista perdure aí um pouco mais, e isso tem todo sentido para o pecuarista que está pensando em negociar, para ele fazer isso sim, e pensar muito alternativa, se for essa, tá, de manter esse animal no pasto, porque aparentemente não tem sido muito viável para tomar essa decisão não.
Porque esse animal ainda é um animal comprado lá atrás a preços ainda elevados, né, Alex?
Exatamente. Esse é um ponto que acaba aí dando ainda mais legitimidade a esse tipo de análise, né? O estoque da fazenda, invariavelmente, todas as fazendas no Brasil é um estoque caro, as fazendas de recria e engorda. Esse bezerro ele foi comprado aí na melhor das hipóteses o ano passado, ainda a R$ 1.200, R$ 1.300, né? Em 2015, então, comprava-se bezerro de desmama a R$ 1.400, R$ 1.500. Então, se tem um estoque caro na fazenda, um animal que foi comprado por preços historicamente elevados, e você está entrando num momento de vender em que o mercado sinaliza uma pressão de baixa, tá? E quanto mais você segurar esse animal, maior o seu risco, maior a possibilidade de redução, dos preços de venda da arroba. Então, considerando toda essa conjuntura e principalmente esse estoque caro, a gente tem que dar uma. Claro, pensar sempre nessa alternativa, nessa possibilidade de, assim que possível, entregar esse animal para abate.
Agora, uma corrida de oferta, uma corrida de oferta agora, Alex, não poderia ativar ou dar maior rapidez a esse movimento de baixa?
Não tenha dúvida, esse é um dos outros problemas que existe, né? O pessoal muitas vezes, vou reter esse animal e naturalmente, a partir do momento que a gente entrar na transição de safra para entre safra, sempre lembrando, embora a gente não tenha uma safra esse ano muito característica, tá? É claro que a gente vai ter uma desova a partir de maio, né, que são meses típicos dessa entrega mais volumosa de oferta. Então, naturalmente, naquela época os preços vão cair ainda mais, a gente vai ter um fator a mais aí de pressão de baixa. E por isso é mais um ingrediente que a gente tem que considerar, no sentido de não pensar na retenção de animal no pasto. Tá? A melhor coisa a se fazer é exatamente negociar, começar um novo ciclo, comprar, fazer um estoque da fazenda um pouco mais barato, e assim começa a se ter uma possibilidade de operação mais viável.
Isso já é possível, né? Você citou aí os preços, a diferença de preços entre o ano passado e agora, né, Alex?
Exatamente, já é possível, tá? Hoje você já tem aí bezerros em São Paulo 1.100, R$ 1.200, né? Se você considerar uma inflação, são bezerros mais baratos, claro, do que os R$ 1.200 que se pagavam ano passado. Então, já tá mais acessível a compra desse animal. Repor o rebanho já está um pouco mais fácil do que era o ano passado, tá? E nada melhor do que você aproveitar esse momento, considerando, volto a dizer, que a gente tem uma possibilidade de venda desses animais que estão no pasto cada vez menor, tá? Preços cada vez menores. Então, a situação que existe hoje é estoque caro e preço de venda em queda. Então, por que não a gente entrar numa situação de estoque mais barato para se adequar a um preço de venda em queda mais para frente? Essa eu acho que é a grande dica que a gente tem que dar para o produtor hoje.
Muito bem. Alex, falamos de oferta, vamos falar um pouquinho da demanda. Temos informação de que nos últimos anos o ganho lá na ponta final do varejo foi muito maior do que o ganho do pecuarista em si. Se o boi ou se a carne tivesse mais barata, não o boi, a carne, desculpe. Se a carne tivesse mais barata lá na ponta final, poderíamos ter uma demanda maior aí por carne? Poderíamos estar pelo menos girando melhor o mercado nesse momento? Qual que é a sua avaliação, Alex?
Alexandre, não tenha dúvida, né, que se a gente tivesse um preço de venda no varejo menor, você aumentaria o giro, naturalmente aumentaria a reposição dos varejistas junto às indústrias, a gente entenderia uma situação de maior demanda por matéria-prima, por boiada, mas como a gente sempre diz, né, quem precifica a carne, quem põe preço em qualquer produto na ponta final é o consumidor. Se os varejistas estão vendendo nos preços atuais que entregam margens, que a gente sabe que são maiores do que dos outros setores, é porque existe possibilidade de vender carne nesses preços, né? É uma situação simples de mercado, não tem como a gente ir contra essa situação, tá? Claro que a gente viu o varejo perder margem nos últimos anos, em 2012, por exemplo, 2013, via-se sobrepreços de 100, 110%, né? Era um markup relativamente elevado dos varejistas. Hoje eles trabalham com essa diferença próximo de 60%, mas ainda assim, na hora que a gente compara os outros elos, é uma margem significativamente maior, tá? Mas isso não quer dizer que eles devem reduzir suas margens para que os outros elos se apropriem disso. É uma situação mercadológica, uma situação que sempre foi assim, estabelece, quem entra no mercado sabe que essa é a situação que existe no varejo, né? Então não tem por que a gente imaginar algo nesse sentido do varejo reduzir suas margens para que os outros elos pudessem trabalhar um pouquinho mais com folga, é praticamente ir contra as práticas comerciais, né? Então, embora seja verdade essa afirmação que você fez, que se a gente tivesse preços menores no varejo, melhoraria o giro dos outros elos, eu imagino que não é uma situação que a gente deve ver na prática.
Muito bem. Isso é a questão do varejo. Mas e a relação do atacado com o produtor? Como é que está agora, Alex? Parece que
Alexander,
estremecida, não?
exatamente, a gente tem aí os elos se apertando, né? Talvez a gente vai ter uma situação um pouco mais favorável para a indústria à medida que essa oferta de vaca aumentar, né, a partir de março. Naturalmente, se deve comprar matéria-prima a preços um pouco menores e o preço de venda da carne já está aparentemente ajustado ao mercado, então isso deve fazer com que não haja necessidade de reduzir muito mais o preço da carne. Com matéria-prima é mais barata, que é 80% do custo operacional, você deve ter uma melhora na situação de margem das indústrias. Por outro lado, o produtor já é uma situação um pouco mais complicada em termos de resultado, né? Ele vai ter que ser cada vez mais produtivo, ele tem que melhorar o giro dele, aumentar a lotação de pasto. A gente já praticamente encerrou o ciclo de alta, tá? 2014, 2015 já ficou para trás aquele momento, aquela época de preço subindo de forma significativa acima da inflação, acima dos custos de produção. Então agora tem que entrar com estratégia de manejo, estratégia de comercial de compra e venda, para aí sim conseguir se ajustar a uma situação mais estreita e mais complicada de resultados para o pecuarista.
Muito bem. Hoje a gente vê preços aí sinalizando para o final da safra aí de R$ 140 lá na BMF. É possível se ajustar esse patamar de preço e ter rentabilidade ainda, Alex?
Sandra, isso vai depender muito da situação, né? É difícil a gente olhar isso e ter
Generalizar,
um,
né?
exatamente, generalizar e ter um diagnóstico completo que se encaixe a qualquer outro, a todos os tipos de sistema de produção. Mas não tenha dúvida que existe espaço sim, tá? Não é, todos os pecuaristas não vão trabalhar no vermelho porque eles vão ter um preço X ou preço Y de venda. Eles precisam se programar, precisam saber exatamente quanto custa arroba. Precisam aproveitar o momento que a gente passa hoje, né? Que a gente já tem visto aí há 2, 3 semanas os preços caírem de forma seguida, né? Então não adianta olhar muito para o futuro. Quem tem possibilidade tem que vender agora, porque o cenário realmente é baixista. Quanto mais você segura na fazenda, mais o seu risco aumenta, né? Principalmente considerando que o mercado ele tem um viés de baixa bastante acentuado. Enfim, precisa se fazer conta. Trabalhar em 2017. Como a gente diz aí, sem olhar nada, só pôr boi no pasto e vender lá na frente, a chance de prejuízo é enorme, tá? É um ano em que mais do que nunca trabalhar na ponta do lápis é importante.
E é por isso que encontros como o que a Scott está promovendo em abril, de 4 a 7 de abril, lá em Ribeirão Preto, encontro de confinadores e recreadores, é tão importante, né, Alex? Porque é nesses encontros que acontecem os debates, enfim, aonde atuar, enfim, o que fazer para driblar aí essa situação de aperto no campo. Estou certo?
Exatamente, Alexandre. Um ano como esse, né? A gente vai ter agora o encontro de recreadores e de confinamento em abril, em Ribeirão Preto, de 4 a 7 de abril. De 4 a 6 vão ser palestras, né? Com técnicas econômicas, de mercado, tanto para recreadores quanto para quem é confinador ou para quem pretende entrar no confinamento, está se planejando. E no dia 7 a gente vai ter o tradicional dia de campo lá no confinamento Monte Alegre, em Barretos. Então, os participantes vão, a gente vai se deslocar de Ribeirão lá para Barreto para ver na prática tudo que foi discutido. E como você disse, né, num ano de desafios como é 2017, não tem outra alternativa a não ser se programar e saber exatamente o que está por vir aí para frente.
Ô Alex, o que que vai ser discutido? Qual é o tema esse ano, enfim, a abordagem que vocês devem dar nesse encontro?
Bom, Alexandre, o mote do evento ele está muito relacionado aí com a questão de risco, né? Com a questão de um ano de margens mais apertadas. A gente já viu o que foi o confinamento em 2016, né? Quem não se programou perdeu dinheiro. Quem conseguiu vender nos preços máximos que a BMF oferecia, entregou margens interessantes, né? Então foi foram 2 cenários bastante distintos para o mesmo tipo de operação. Então a gente vai estar discutindo lá perspectivas para 2017. Vamos estar discutindo questões técnicas e econômicas relacionadas à operação de confinamento. A gente vai ter os melhores especialistas relacionados à área técnica. Enfim, então para quem precisa de uma visão completa, tá? Tanto da recria quanto do confinamento, a oportunidade melhor do que essa vai ser difícil.
Eu imagino que agora, fevereiro, final de fevereiro, ainda seja cedo para falar de confinamento, Alex. Mas qual a perspectiva para o confinamento esse ano com essa questão, com esse fator risco aí aumentado, hein?
Bom, Alexandre, eu acho que você falou muito bem, né? Muito cedo para a gente falar de confinamento agora, principalmente pensando a dinâmica dessa atividade no Brasil, que ela se concentra no segundo semestre, tá? Mas aparentemente a gente deve ter um custo de reposição mais barato, o boi magro deve ser mais barato esse ano, né? 70, 75% do custo operacional total do confinamento vem do boi magro, então algum alívio para o produtor deve ter. Milho também, que encareceu muito a operação, a gente acredita no mercado de milho mais barato, então outro insumo que tem um grande peso no custo total da operação deve entrar mais barato, mas a grande questão lá na frente também é o preço de venda desse boi, tá? Mais que a gente tenha custos menores, o cenário não é muito animador em termos de preço de venda. Então é preciso se planejar, é preciso confinamento ainda. Embora a operação em si tenha muito mais risco, existe muito mais ferramentas que já te garante entrar com a boiada no coxo, já sabendo a grosso modo, quase tudo que você vai receber, qual vai ser sua receita, qual vai ser seu lucro, né? E muita gente negligencia esses tipos de possibilidades e acabam entrando na operação, assumindo um risco que não há muita explicação para que isso aconteça. Mas ainda é muito cedo para a gente trabalhar de confinamento. Eu acho que a ideia é exatamente essa: custos menores e um preço de arroba também menor do que do ano passado.
Está feito o convite, então, pecuaristas de todo o Brasil, 4 a 7 de abril, lá em Ribeirão Preto, em São Paulo. Obrigado por enquanto, Alex, pela sua participação e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos aos preços, vamos acompanhar o que a BMF tem indicado para as negociações com a arroba do boi. A gente tem fevereiro subindo um pouquinho, 0,35% a R$ 144,40. Está ainda distante do maio, que nesse momento trabalha a R$ 140,19, com alta de 0,24%. São os números dos negócios lá na BMF. Muito bem, a gente tem também o mercado físico, avaliado pela Scott Consultoria. A gente tem Barreto de Araçatuba mantendo 145,50. No Triângulo Mineiro, uma altinha aí para arroba, R$ 137. Sul de Minas, R$ 138 estável. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 135. Dourados, Mato Grosso do Sul, 134. Em queda lá no caso de Dourados. No oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5 o quilo, estável. Pelotas, R$ 4,95 em queda. Sudeste de Rondônia, R$ 126 subindo um pouquinho. No Acre, subindo também. No Espírito Santo, 137 em alta. No norte do Tocantins, R$ 123,50, alta também para os preços por lá. Deixa eu passar o indicador Esalq BMF, que ontem encerrou a R$ 145,09. Praticamente estável, uma ligeira recuperação de 0,08%, quase nada de alta, mas ainda na casa dos 145, portanto. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho tem Luiz Carlos Molion, o climatologista, para contar para a gente o que vem por aí, principalmente nessa próxima fase aí da produção brasileira, que é a segunda safra, onde o milho, principalmente o milho, vai sendo plantado, vai se desenvolvendo. A gente quer saber dele o que esperar do clima e saber exatamente se confirma ou não esse fim do Laninha. Daqui a pouquinho a gente traz as informações para você. Continue com a gente.